Agradecendo a organização do Acampa, agradecendo a Oficina de Cooperação e Voluntariado, SUSU Lorena, a Universidade da Corunha e ao Centro de Extensão Universitária e Divulgação Ambiental de Galícia, o CEIDA, pela oportunidade deste diálogo. A nossa conversa vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento em que nós vamos trazer algumas reflexões que são fruto dos estudos e trabalhos que são desenvolvidos pela OCA, que é o Laboratório de Educação e Política Ambiental da ESALQ, da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz. É um campus da Universidade de São Paulo, no interior, em Piracicaba. E um segundo momento que a gente vai, com apoio do Daniel, que está aqui, que é um arquiteto que está nos ajudando, nós vamos tentar construir o barraco de lona preta, que a gente colocou aqui como a barraca de lona negra. Nós queremos também que essa conversa ajude a gente refletir um pouco sobre a necessidade de resgatarmos um tempo que é um tempo do cuidado na relação entre as pessoas, um tempo do cuidado com a vida, com todos os seres com os quais nós compartilhamos o planeta. E que para nós talvez se expresse por meio desse poema, que traz um pequeno gesto que é o fazer um pão. Poema de uma escritora galega, bem próximo, e alguém se interessa em ler o poema para nós?
Aquele tempo sem limite, frágil e fugaz, tempo de mãos espidas que acarinhavam a porosa epiderme dun pan por facer na preguiça abraiante da leña do forno.
Obrigada, Anton. Então, as nossas conversas também querem provocar reflexões sobre a necessidade de resgatarmos esse tempo em nossas vidas. O argumento central dessa nossa conversa é a questão da exclusão. E de como que as vulnerabilidades promovidas por, provocadas por exclusões diversas provocam que as pessoas precisem, às vezes, deixar o seu lugar e procurar refúgio, às vezes, dentro do próprio país ou fora dele. Então, quero mostrar para vocês um vídeo que nós trouxemos e que traz muito da realidade do Brasil hoje e que pode ser a realidade também de muitos países do mundo.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia.
Por todo povo índio que é expulso da sua terra, por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista.
Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado.
Todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado.
E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão.
Estamos nós de volta sobre o signo da época. classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação.
Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM dronco.
Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sob a ponte. Por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte.
Por toda a vítima de cada enchente, de cada seca dura e duradoura. Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura.
Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê no outro Deus.
Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus.
E proclamamos que não se exclua ninguém,
ninguém,
senão a Suzana.
Igualdade a todos, ok?
E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a Suzana.
Liberdade para os nossos.
Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam.
Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam.
E aquele que não é títer e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação.
Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado,
e cada vítima de bullying indefesa,
e cada transexual crucificada,
e cada puta, cada travesti,
e cada louco e cada craqueiro,
e cada imigrante do Haiti, e cada quilombola liberadeiro.
Pelo trabalhador sem moradia,
pelo sem terra e pelo sem trabalho,
pelos que passam séculos ao dia em conduções que cansam pra caralho,
pelo empregada que batalha como tal como no sudeste, o nordestino,
e a órfã sem pais hétero nem homo,
e a morta num aborto clandestino.
Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários.
De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação.
Por todo ser humano animal tratado com desumane maldade,
por todo ser da mata ou vegetal que já foi abatido ou ainda arde,
por toda a pobre mãe de um inocente executado em noite de chacina, por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina.
Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema,
pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema,
e pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença.
E as presas da opressão de toda espécie,
e todo aquele em quem ninguém mais pensa.
E proclamamos que não se exclua ninguém,
nem nada,
senão a Suzana. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a Suzana.
Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande, cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença.
As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião
de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação.
Thank you.
Esse vídeo foi lançado há alguns dias pela Anistia Internacional no Brasil e foi feito por diversos atores, atrizes e cantores brasileiros para fazer uma manifestação, para dar o seu grito contra tudo que está acontecendo de violência, de exclusão no Brasil e que já acontecia, mas agora de uma forma muito intensa, com um governo ilegítimo que ocupou o país. E muitas das exclusões que são abordadas aqui, sejam elas provocadas pelo racismo, pelo machismo, pela falta de moradia para as pessoas, pela violência, têm raízes históricas e na forma como se deu a construção do próprio país, em como que começou o Brasil. Elas remontam à ocupação portuguesa no século XVI, que promoveu uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que promoveu uma agricultura baseada na monocultura e que se sustentou na escravidão. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. A lei da terra acabou que poderia ser um recurso para que os negros, os ex-escravos, tivessem uma vida mais digna, também manteve os mesmos na exclusão, não permitindo que eles tivessem a terra, só se eles pudessem comprar. E nessa mesma lei da terra, é onde se encontra a origem de uma prática muito comum do latifúndio brasileiro, que é a grilagem de terra, que é a apropriação das terras públicas por meio de uma documentação forjada. E a ditadura militar só reforçou esse modelo agrário, concentrador de terras, excludente e escravagista. A ditadura militar promoveu uma modernização agrícola seletiva, excluiu a pequena agricultura e impulsionou o êxodo rural. E o Brasil continua a ser um país que é muito movido pela questão da política do agronegócio, dos grandes latifúndios. Estão no país os maiores latifúndios do mundo. Ele acaba liderando o ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Então, essa agricultura de latifúndio, do agronegócio, que está muitas vezes associada ao trabalho escravo, à destruição do meio ambiente, traz também com que cada brasileiro, cada brasileira, consuma ao ano 7,3 litros por pessoa de agrotóxico. É uma agricultura de exploração que acaba promovendo assassinatos no campo. Ano passado, em 2017, nós tivemos 71 pessoas mortas, assassinadas nessa questão da luta pela terra. Foi o maior número de assassinatos nos últimos 14 anos. E, atualmente, nós temos no Brasil mais de 100 mil famílias acampadas, acampadas em barracos como este. Quando um grupo de famílias resolve fazer uma ocupação da terra, elas têm que fazer tudo muito rápido. Então, os primeiros barracos são muito precários. Eles não têm material, eles não têm apoio e eles têm o medo e a insegurança pressionando-os também. Então, a insegurança, porque pode haver a polícia e porque pode haver a reintegração de posse no dia seguinte. Então, aqui tem alguns exemplos dos barracos de lona preta, dos barracos dos acampados no Brasil, dessas mais de 100 mil famílias, que aqui já está um pouco mais elaborado, mas que acontecem por meio de um esforço muito grande desse povo que é retirado do seu lugar e levado para procurar uma forma melhor de viver. Se a gente olha uma foto como essa, de um acampamento, quem esteve aqui ontem e as amostras de fotografia que a gente tem visto aqui, parece muito um campo de refugiados para nós. Mas as pessoas continuam buscando saídas para sair dessa pobreza. Elas continuam dialogando e mantêm a esperança de um espaço melhor para viver, para educar suas crianças, para ter um trabalho digno, uma renda digna. Elas se organizam em áreas, para conseguir se organizar em áreas coletivas de produção de alimento saudável, em unidades demonstrativas agroecológicas como essa, da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Brunetto, no sul da Bahia, que é um trabalho que eu, junto com o Marcos, né, pela universidade, estamos atuando, e para a produção de alimento saudável. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, elegeu a agroecologia como bandeira no seu discurso e nas suas práticas, em acampamentos e em assentamentos. Então, o que essas famílias buscam é uma forma de produzir um alimento saudável, sem veneno, sem agrotóxico, que melhore a sua renda e que lhe propicie uma melhoria na qualidade de vida de uma forma mais digna. Eu quero pedir, agora parar um pouco aqui, fazer uma pausa, e pedir para o Raul para ler uma carta de uma mãe que foi escrita, uma mãe acampada, num desses acampamentos, que se chama Marielle, o acampamento se chama Marielle Vive, em homenagem à vereadora assassinada há uns 2, 3 meses no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e que até hoje nós não temos nenhuma resposta de quem foi que a matou, de que movimento. Era uma vereadora atuante pelos direitos humanos, contra as milícias, e uma mulher negra da periferia, e foi assassinada brutalmente. Então, nesse acampamento Marielle Vive, que agora está colocado em Valinhos, onde estão cerca de 700 famílias, uma mãe escreveu uma carta no Dia das Mães do Brasil. Vou pedir para o Raul ler. E vocês receberam a carta dessa mãe em português. O Raul, hoje nós fizemos um exercício de tentar passar essa carta para o espanhol. Meia boca, como diz o Raul, mas eu acho que dá para entender a essência dela. Assim como vocês receberam também a letra da música Manifestação em português, e que ajuda um pouco a entender todo esse contexto, né? Porque, às vezes, a diferença linguística pode não dar toda essa dimensão do contexto.
Bom, vou ler em galego. Todos entendemos galego? Tudo bem? Vale. No sofoco da rutina, loitei e conseguín virar, cambiar e criar a 3 fillos oiña. Foi unha batalla dura que ninguén ve, mas que moitos xuzgan, non duvidan en criticar. Se o trouxeches ao mundo, críao. Pois ben, así seguín, non sei nin como. Ollaba para meus fillos e para min no barraco, na chabola da favela, xulgaban que eu non sería capaz. Meus fillos teñen 3 pais diferentes, 3 tentativas de ser feliz, que me renderan grandes decepcións, 3 oportunidades que acabaron en decepcións. Deixaran súas marcas en min e basaran. Agora, ninguén máis lembra deles. Nun sábado, eu chea de roupa para lavar, parei todo e fun nunha reunión debaixo da árbore. Desconfiaba que sería. Prometín para min mesma que ficaría ali só o tempo da roupa a curtir o mollo, só o tempo que tardaría en secarse. Mas a prosa, entendo que a charla, foi boa, pois aqueles mozos con visera vermella sabían moito de min e acabei ficando ata fin da reunión. Fiz cadastro e aguardei o día. Con o corazón disparado, agarrei os meus fillos e unha pouca roupa e partimos para o desconhecido. Era madrugada e ninguén se entendía, mas ao amanecer puden ver a beleza do lugar, campo, floresta, e unha apariencia de que as augas non estaban longe. Levantei a chabola, fixemos a chabola, imitando o xeito dos outros, e logo fun axeitando a miña casa nova. Meus fillos corrían e brincaban felices da vida. Todo me preocupaba, comida, frío, policía, tiro e escola. Mas na asamblea peguei un rumo e vin que a solución de todo estaba ali, naquel pobo. No medio da primeira asamblea lembraban daquela moza que foi asesinada no Río de Janeiro. Ergueran unha faixa escrita co pasado, Mariel vive. Agarreime nesa muller que vive mesmo despois de morta. E decidín que nada iba facerme desistir da loita. Como pasar 2 días, fomos organizándonos, facendo núcleos, sectores, tirando, coordenando, coordenador e coordenadora. O sector da educación foi encamillado ás crianzas para a escola e todo iba ben, até que chegou as noticias do desalojo. Mas iso non foi o peor, pois para iso xa estamos preparados. O máis grave foi saber que unha suiz da cidade tiña determinado que as crianzas, os raparigos, serían separados e separadas das familias e presas en grupos. Ok, en grupos. Iso revolveu o pobo. E cando o oficial de xustiza veu traer a noticia, non deixamos que el falara algo tan salvaje. Cos nosos versos do Pisa Lixeiro demos noso recado. Cousa de unhas horas despois, xa vexo a noticia de aquela decisión de desalojo, desaficiamento, prisión das crianzas, dos mozos, das raparigas. Estaba suspensa por unha suiz afín. Naquel día experimentamos unha felicidade que só sabe quen, que só coñece que un día luitou neste bando e conquistou a victoria. A loita segue e a camiñanta é longa, mas somos máis fortes, somos máis Mariel, muller guerreira que nunca se curvou, nunca cedeu. Hoxe é día das máis, e estou aquí no meu barraco, esperando o amañecer. Miro para os meus fillos e me sinto orgullosa. Non sabía a forza que tiña dentro de min, que era tan grande, esa forza. Quería atopar unha forma de dicirlle ás autoridades que meus fillos nunca foran tan ben cuidados, pois as nosas condicións son precarias, é verdade. Mas nunha loita, polo menos temos como ver realizar o noso soño. É iso, a loita é soñar, acordar e dar rumbo ás nosas vidas. Fico indignada nesa decisión da xustiza de querer separarme dos meus fillos, porque agora só me ven. Antes non me vían cando teña o problema, pero agora sí. Non me viran cando tiven que ser mai e pai. Non me viran cando eu non achei ninguna oportunidade. Non me viran cando cortaron a miña axuda social. Agora me atoparon, mas me chaman invasora, irresponsable, que usa seus fillos inocentes. Mas iso non me amedranta, non amedrantas máis. Ustedes olvidarán ter en conta que viñemos daquilo que vosé chama desigualdade social e que eu chamo de privilexio de poder. Xa non estamos sós, somos unha comunidade e temos as forzas dos nosos brazos. Somos unha corrente, un movimento, e xa nin lembramos o tempo en que éramos gotas dispersas. Arrebátanos seu presuizo e non vamos deixar de existir. Mariel vive, sempre.
Obrigada, Raul. Este texto é de embargar a voz. Com essas pessoas acampadas, nós temos trabalhado. E eu quero mostrar mais um vídeo para vocês que mostra um pouco o compromisso de alguns setores da universidade com os movimentos sociais, com a agroecologia, com a reforma agrária. Depois do vídeo, já peço ao Marcos que venha aqui, porque ele vai continuar essa conversa. É um vídeo que foi feito em 2017 por conta da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. E esse é o campus da Universidade de São Paulo, onde Marcos é professor e eu pesquiso.
Quem tem um pedaço de terra não passa fome. Quando nós viemos para a Galícia, nos perguntamos se o problema da terra era o mesmo no Brasil e na Galícia. Certamente não é o mesmo. Certamente os tamanhos, as populações são muito distintas. O Brasil é um país que tem 850 milhões de hectares e uma população de 208 milhões de habitantes. Nós podemos dizer que há, como foi afirmado nesse vídeo, muita terra e muita gente sem terra, muitas pessoas sem terra. O que nós buscamos com esse vídeo foi trazer para dentro da universidade o compromisso de trabalhar para a melhoria das condições dessas populações que, como Simone expôs aqui, historicamente é marginalizada, foi marginalizada, sem acesso à terra, sem acesso a direitos humanos dos mais fundamentais possíveis, como o do teto, da moradia, do lar, da terra e do trabalho. Recebemos um processo dentro da universidade. A universidade não quis que utilizássemos aquele espaço na frente do prédio central. Vocês viram, eram poucas pessoas, mas, simbolicamente, nós estávamos dizendo, numa universidade tradicional no Brasil, que forma os agrônomos, os profissionais da área de agricultura para todo o país, que aquela universidade deveria servir também à agricultura familiar. Não estávamos dizendo que ela não deveria servir à agricultura de commodities, ao latifúndio, porque ela sempre fez isso. Estávamos dizendo que havia e há necessidade dela também se comprometer com a agricultura familiar, a reforma agrária e a agroecologia. E na agroecologia, nós percebemos que existe uma ponte muito forte com a Galícia rural, que está se esvaziando, que não tem mais pessoas cultivando a terra. E as pessoas que estão em A Corunha, nos centros urbanos, não conseguem alimentos vindos da própria terra da Galícia. Conversando aqui em Acampa mesmo, com pessoas que atuam com cooperativas de consumidores, essas pessoas nos disseram que não conseguem comprar, adquirir alimentos dos próprios agricultores da Galícia, porque já não há agricultores e produção na quantidade e na qualidade suficiente para abastecer os centros urbanos. Então, começamos a perceber que a problemática da utilização da terra, ela é uma problemática comum, não só a galegos e brasileiros, não só a galegas e brasileiras, mas é uma problemática comum a habitantes de todo o planeta hoje. Assim como é comum a problemática do aquecimento global, das mudanças climáticas, a todos os humanos que estão no planeta hoje, humanos e não humanos. No entanto, a pergunta que não pode ser calada é: as mudanças climáticas e socioambientais globais, elas implicam na fuga dos problemas socioambientais, mas elas são causadas pelo aquecimento global ou elas são causadas pela exclusão? A palavra-chave que ontem, o dia inteiro, foi afirmada e reafirmada é vulnerabilidade. Se o aquecimento global atinge todo o planeta, ele atinge mais aqueles que são vulneráveis. E esses que são vulneráveis já o são por outras causas, para além do aquecimento global. Eles são vulneráveis porque não têm acesso à terra, porque não têm acesso ao teto, porque estão nas periferias urbanas em situação de falta de trabalho, de extrema vulnerabilidade que leva aos homicídios. O Brasil é um país no qual ocorrem 60 mil homicídios por ano. São mais homicídios do que ocorrem na Guerra da Síria durante 14 anos. E isso é naturalizado. Não se percebe a brutalidade cotidiana à qual são submetidas essas populações excluídas, não só no Brasil, em toda a América Latina, não só na América Latina, no continente todo africano, não só na América Latina, no continente africano, mas na Ásia e, inclusive, em países de primeiro mundo. O país mais rico do mundo hoje, os Estados Unidos da América do Norte, tem populações extremamente vulneráveis, porque essa exclusão faz parte da lógica desse sistema. O desafio que está colocado para nós é como construir transições para sociedades sustentáveis. Em nosso ponto de vista, a partir das lutas e dos estudos que temos feito na Universidade Brasileira, essa transição para sociedades sustentáveis exige, pelo menos, que nós questionemos o fato de falarmos de nós para nós próprios, de não estarmos dialogando com a base da sociedade. E eu percebo que isso acontece aqui na Galícia, no Brasil e em todo o planeta. Aqueles e aquelas que estão excluídos não estão aqui conversando conosco. Eles são objeto da nossa análise, mas eles não estão trazendo a sua voz. E precisamos construir pontes com essas populações para deixarmos de falar com convertidos, deixarmos de falar apenas com nós mesmos. Isso significa criar organização. Primeiro, junto às populações exclusivas e, segundo, junto a pessoas como nós que percebem as iniquidades do modo de produção e consumo hegemônico no planeta. Essas pontes entre nós podem ser criadas. O Acampa é uma oportunidade de criar pontes entre organizações aqui da própria Galícia. Mas nós podemos expandir o Acampa para outras partes do planeta. Nossa sugestão é primeiro expandir para os países de língua portuguesa, que têm essa afinidade com a Galícia em termos linguísticos. Mas expandir também para os países de língua hispânica. A América Latina é toda de língua espanhola, castelhana. E outros países do mundo que tenham afinidade linguística e possam, inicialmente, construir uma oposição aos think tanks da iniquidade e degradação, porque os setores mais conservadores, as forças sistêmicas, têm inteligência capaz de manter esse sistema. E nós não nos organizamos para construir uma inteligência comprometida com o bem comum. Nós ficamos vendo, apresentando a problemática, mas dificilmente nos organizamos no sentido de construir um think tank comprometido com o bem comum. Esse é o desafio e sobre ele eu quero falar mais 5, 10 minutos e aí em seguida nós vamos construir um barraco de lona preta junto, coordenados pelo Daniel, que está aqui conosco. E, simbolicamente, a construção desse barraco de lona preta coletivamente vai no sentido de nos incitar a pensarmos como construímos o think tank do bem comum. Como é que construímos inteligência galega, portuguesa, castelhana, capaz de se contrapor ao think tank da degradação e das iniquidades socioambientais. A nossa leitura hoje é que esse processo de enfrentamento da crise planetária passa pela democracia, inequivocamente. Não podemos ser refém das soluções autoritárias, mas é uma democracia que precisa construir a sustentabilidade dela nos territórios, na capilaridade em todo o tecido social. Para isso, nós temos dialogado sobre o papel do município chegar a toda a cidadania. Cada município do nosso país, no Brasil são 5.560 municípios, aqui na Galícia não sei bem o número, mas sei que gira em torno de 300 ou 400 municípios. Cada município pode construir processos de diálogo com a totalidade dos seus habitantes. Esse processo de diálogo precisa materialidade, e a materialidade que nós estamos visualizando é a materialidade da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis. Então, o sistema se alimenta da exploração e da subserviência e cria figuras de subjetividade, como Hardt e Negri escreveram no livro Declaração, Isto Não É um Manifesto, figuras de subjetividade como a dos representados, dos endividados, dos mediatizados e dos securitizados. Figuras de subjetividade das quais nós queremos fugir, mas não conseguimos, porque elas são forças sistêmicas que nos endividam, que nos mediatizam, que nos tornam refém dos sistemas de securitidade e nos endividam. Hoje, no nosso país, no Brasil, nós temos falado na necessidade de quatro tipos de rebeliões sincrônicas, simultâneas. A rebelião da ação direta, como o acampa, como a coleta de basuras, como as diversas atividades que as ONGs fazem aqui, mas também a rebelião da pactuação, do acordo, da construção de instrumentos que sejam compartilhados por todos nós, que seja a nossa carta de princípios. A rebelião das transformações culturais, nós precisamos e podemos incentivar o questionamento das necessidades materiais simbólicas, resgatar valores como o da espiritualidade, mas a espiritualidade laica, a espiritualidade não sequestrada por uma ou outra religião, a espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todos os tipos. A espiritualidade dos cuidados com a terra, da amizade, que são valores que foram jogados fora com esse projeto de modernidade de mais de 300 anos, mas que nos últimos anos se acelera com os meios de comunicação de massa. Então, uma rebelião que promova transformações culturais e, por último, uma rebelião que promova transformações estruturais, como o repovoamento das aldeias que estão abandonadas, tentando compreender por que elas estão abandonadas e o que incentivaria os jovens a quererem voltar para as aldeias. Rebelião de mudanças estruturais, como a reforma agrária no país, ou a de moradia para todos. Eu não vou falar mais porque o nosso tempo está esgotando. Para nós, é a rebelião que significa o fim da prisão política de Lula no Brasil. Mesmo que nós tenhamos discordância e acreditemos que seja correto toda e qualquer punição a pessoas que foram corruptas, nós precisamos que os meios legais comprovem corrupção. E no Brasil não houve nenhuma comprovação até agora da corrupção que acusam Lula e que o levou para a prisão. Então, é questão básica para nós brasileiros a liberdade de Lula, assim como de punição de encontrar quem matou Marielle, Marielle vive é uma bandeira política para nós que simboliza a luta contra todas as exclusões que vocês viram naquele vídeo que passou no início dos trabalhos. E terra, teto e trabalho, que é a máxima enunciada por um dos políticos republicanos mais importantes hoje no planeta, chamado Papa Francisco. Francisco tem colocado a luta de terra, teto e trabalho como direito humano fundamental. Quando todos tiverem terra, teto e trabalho, nós não teremos esses problemas de refugiados do clima na proporção que nós temos hoje. Teremos problemas, sim, porque os impactos ambientais causados pela humanidade ou por setores da humanidade são muito grandes, mas a vulnerabilidade será menor. Uma pessoa que tem terra, que tem teto e que tem trabalho, certamente não irá sair do seu país. Ela buscará soluções comunitárias, como nós buscamos soluções comunitárias quando temos condições de moradia e de trabalho. O eixo que nos anima, a nossa proposta pedagógica, é a dos círculos de aprendizagem participativa sobre meio ambiente e qualidade de vida. Isso vem de Paulo Freire, que trabalhou nos anos 60 no Brasil com os círculos de cultura, que são círculos de autoeducação, nos quais as pessoas aprendem refletindo entre si e agindo em comum. Os municípios podem ter condições de fomentar esses círculos de cultura, mas nós necessitamos que cada município assuma esse desafio de enfrentar o sistema, de mudar o sistema e não o clima. Felicidade, vida integral para humanos e não humanos, está diretamente relacionado à compreensão de que, para não mudar o clima, é necessário mudar o sistema. Para não aumentar os migrantes, para não aumentar os refugiados, nós precisamos mudar o sistema por meio de rebeliões sincrônicas que não sejam atabalhoadas, que não sejam apenas um grito, mas que sejam planejadas por meio da nossa organização, que precisa ser internacional. Nesse sentido, eu termino perguntando para vocês, como fazer isso? Que passos podem ser dados? Que passo cada um de nós pode dar para promover essas mudanças no sistema e não no clima? Essas mudanças estruturantes e não as mudanças periféricas, que são importantes. Não negamos a necessidade de acolhimento dos refugiados, ficamos muito felizes com a postura do governo central da Espanha de acolher os refugiados, mas sabemos que isso é um saco sem fundo, nós falamos, é algo que não tem fim. Precisamos ir às causas estruturais, e as causas estruturais estão no fortalecimento da resistência, da resiliência e da rebelião em cada país. Precisamos e podemos nos organizar para isso, mas precisamos usar a nossa inteligência para pensar como. Ninguém hoje, em sã consciência, faz a opção pela luta armada. Nós sabemos que ela não gera resultados que nós queremos nessa perspectiva de felicidade e vida integral. Mas, então, quais são as lutas? Quais são as formas de nos organizarmos? Nós paramos por aqui e convidamos vocês a irem conosco, com Daniel, liderados por Daniel agora, construir o barraco de lona preta e conversar entre nós, em grupos, em dois, em quatro, sobre quais são as propostas. Se vocês quiserem entregar para nós propostas escritas, nós nos comprometemos a sistematizar as contribuições de vocês e encaminhar para a coordenação do Acampa e para outros grupos que queiram, junto conosco, enfrentar essa luta. Obrigado pela atenção. Tem aqui o nosso endereço eletrônico e os agradecimentos a todos que colaboraram conosco, né? Desde a UDC, eu estou vendo a Lorena, o Susso aqui, e companheiros e companheiras do CEIDA e de outras organizações que cederam fotografias, etc. Um dos nossos agradecimentos a eles, a vocês que tiveram aqui presentes e o convite para a gente ir junto agora construir o barraco ali na porta. Daniel, com a palavra.
Bueno, quien quiera venir aquí fuera, tenemos aquí los materiales preparados, así que, bueno, estáis todos invitados.